Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 623 pós Grande Prêmio da Rússia, um grande prêmio que talvez não tenha tido aí toda a emoção que nós tivemos aí os últimos grandes prêmios, corridas muito boas, principalmente ali depois a Hungria, depois Monza, Spa, aquela sequência gigantesca e ótima de boas corridas que nós tivemos, mas com certeza foi uma corrida aí cheia de coisas para falar, cheia de coisas para a gente debater, e a casa está cheia, e vai ser um programa maravilhoso, tenho certeza disso. Se o nosso querido Fábio Wilson, que mal chegou e já está faltando gravações, a gente tem aqui duas pessoas que já são de casa aí para substituir o Fábio Wilson, que vai ser bem legal. Mas antes de chamar os nossos convidados, vamos chamar o nosso prata da casa, Fábio Campos. Fábio Campos, o senhor disse no programa da semana passada, se não me engano, comparando aí as formas de reagir de Bottas e Leclerc sobre influências da equipe, o que que o senhor dirá nessa semana sobre aí as reações de Charles Leclerc ao acontecido? Primeiro por se sujeitar, né, a participar daquilo, e depois de toda a reclamação e tudo mais, e as consequências que teve para a corrida. Seja muito bem-vindo.
Olá para você, Raposo, olá para os nossos dois convidados que daqui a pouquinho você apresenta. Raposo, eu vou pedir licença hoje para fazer duas aberturas em uma, tentarei ser o mais breve possível aqui. Não teria como iniciar o programa de maneira diferente hoje, porque hoje foi batizado de um dia, esse dia 30 de setembro, é o Dia Internacional dos Podcasts, se não sei se o senhor sabe disso. Aliás, eu não sei quem cria isso, de onde nascem essas coisas, mas a verdade é que nas redes sociais hoje circula que é o Dia Internacional dos podcasts, justamente numa segunda-feira. Eu até coloquei na nossa conta oficial do Café com Velocidade, evidentemente o dia dos podcasts teria que cair numa segunda-feira. E principalmente numa segunda-feira de uma edição que eu considero um desafio pra gente, né, pelo que aconteceu na Fórmula 1 e pelo modo como foi tratado o que aconteceu na Fórmula 1. Então eu gostaria de fazer essa primeira parte do meu comentário para agradecer não só quem nos apoia, e apoio não é só o financeiro que nos sustenta, é também quem tem entrado no YouTube, quem tem interagido com a gente no Twitter, quem tem apoiado esse novo caminho que você lidera, Raposo, no Instagram, que tem sido tem tido boas impressões, e comemorando, citando e lembrando que nós viemos de uma edição que se tornou para nós quase que histórica, porque a edição passada a gente deixou de contar em centenas o bloco, um bloco apenas eu estou falando, não estou falando da soma, mas o bloco a gente deixou de contar em centenas e passou a contar em milhares. Então, o tipo de programa que nós fazemos aqui no Café enfrenta muita resistência por parte de muitos, e a gente entende, mas é muito bom saber que tem cada vez mais gente entendendo e cada vez mais gente mergulhando na ideia de que podcast também é lugar de debate aprofundado, de discussão em alto nível, enfim, de se propor questionamentos que sejam relevantes. Gente com disposição para esse tipo de podcast, crítico de jornalismo esportivo, crítico, no Brasil é quase uma façanha. Por isso que eu tiro o chapéu para os ouvintes neste dia, que eu repito, chamado de Dia Internacional dos Podcasts. Sobre Fórmula 1, Raposo, a gente vai falar, eu vou condensar o máximo que eu posso aqui nessa abertura. Nós fazemos, Raposo, o Café vai virar 12 anos no final deste mês que nós entramos, dentro de alguns minutos, a gente entra no mês de aniversário de 13 anos, como é que é, Raposo? 12 anos, 12. Não é isso? 12. E nós estamos juntos, eu e você, deve fazer 8, pelas minhas contas, não é isso? 7 para 8 anos. Nós já discutimos aqui quantas vezes o tema ordens de equipe. Só que a gente discutia aqui, Raposo, né, proibições de ultrapassagem ou o lamentável tragam as crianças para casa. Hoje a gente discute de uma maneira muito mais refinada. o jogo de equipe. Hoje a gente discute a proibição de undercut, hoje a gente discute a proibição de ultrapassagem na largada. Ou não é nem proibição, pelo contrário, a facilitação de um piloto de ultrapassagem na largada. A manipulação de um momento que estão conseguindo estragar, que é sempre o momento, seja a Fórmula 1 nos seus melhores ou piores, nas suas melhores ou piores fases, largada de Fórmula 1 sempre foi o momento do inesperado, da surpresa, da reviravolta, do risco de acidentes. A Fórmula 1 está conseguindo estragar até isso. A Fórmula 1 está conseguindo refinar o tratamento que ela dá para as corridas. E a gente vai entrar nesse podcast, Raposo, na aceitação, na conivência que é cada vez mais clara, absurda e escancarada, que a gente viu nos comentários que nos marcaram nas redes sociais, como até as pessoas que assistem se chocam e aqueles que transmitem não se chocam. É assunto para essa edição que eu repito, Raposo, é um desafio para a gente nesse mês de aniversário que a gente vai entrando aí do Café com Velocidade, dando ótimas-vindas a quem está se juntando a essa turma de ouvintes.
Muito bom, você é dia, então, é internacional ou nacional do podcast?
Não, internacional, inclusive, internacional.
Que maravilha, então parabéns pra gente aí, que estaremos aí no dia 31 de outubro completando exatamente os 12 anos, hoje a gravação começa no dia 30, né, e termina no dia 1º de outubro, já que a gente possivelmente, certamente, cruzaremos aí a barreira da meia-noite, espero que não muito. Ah, e a gente recebe dois convidados aqui, que eu vou te falar, nem sei se merece chamar eles de convidado, Fábio Campos, já são tão da casa esses caras aqui, já
eu diria chega. Que são sombras para o seu Fábio Wilson, porque essa formação aqui eu considero uma das nossas ideais.
O Fábio Wilson, se preocupe aí nos Estados Unidos. Fábio Wilson, para quem não sabe, né, é um cara que trabalha aí, viajando o mundo, está lá na Califórnia nessa segunda-feira e não conseguirá aí gravar com a gente, mas está muito bem representado aqui. Primeiro por ele, Heylor Marigo, né? Vamos chamar aqui pela ordem, talvez, cronológica. O Heylor que participa já há mais tempo do que o nosso outro convidado, Heylor.
Sempre o maior prazer em participar, né? Sempre que vocês chamam, ou quase sempre que vocês convidam, estamos aí.
Me diz aí, tua impressão, antes da gente mergulhar nesse assunto, dessa pataquada de... Me deixa passar na largada que eu te devolvo depois.
Minha impressão é que detalhes me surpreendem, outros detalhes não me surpreendem nem um pouco nessa pataquada completa, mas é lógico que um GP da Rússia que já não tem um apelo super, super positivo, pelo menos não para mim, quando acontecem essas coisas dá vontade de desligar a televisão e voltar para a cama. Mas vamos lá, a gente segue cultivando o automobilismo.
E o nosso outro convidado que vem lá do Botequim GP, o rapaz aí que leva a sério essa mistura de etílica com automobilismo aí, o cara do Botequim, vive aí num paraíso no Brasil. Cara, o pessoal que visita a cidade dele aí, um pessoal feliz, Balneário Camboriú. Nosso querido Will Bueno, mais conhecido como Filho do Homem. Will, seja muito bem-vindo também. E a pergunta para você é simples. A gente quer saber de cara aí a impressão do pessoal sobre essa brincadeira da Ferrari com os nossos fãs, torcedores e admiradores desse esporte aí, que é a Fórmula 1.
Olá, Raposo. Olá, Fábio Campos, Heylor, ouvintes do Café. É sempre, né, uma honra participar aqui com vocês. Já aqui falando com os ouvintes, tá? Esse convite, ele é retribuído, né? Já convidei o Raposo para participar do podcast do Botequim GP. Entendo, né, que o horário não é muito legal, né? Porque é terça-feira, meio-dia, ao vivo. Não é todo mundo que consegue, né? Mas, enfim. Cara, ontem, na largada, na hora que deu a largada, né? Eu, no primeiro momento, eu até pensei, puxa, o campeão voltou. Me lembrou até a largada do Felipe Massa na Hungria em 2008. E aí depois, eu ficou aquela coisa, não é possível, não é possível. E aí teve um seguidor ali do Botequim GP, que ele comentou bem assim, trouxa fui eu que vibrei com as ultrapassagens do Vettel. E aí eu só digo, então somos dois trouxas. E muitos outros, né? Eu acho que é uma coisa assim que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Que na largada, né, como o Fábio Campos bem falou, um momento que, por pior que seja a corrida, e pior que seja a fase, a largada, todo mundo sempre quer ver, que é um momento espetacular, né, e o cara e os caras conseguiram estragar, né, a largada, fazer uma marmelada até na largada. É inacreditável.
É isso, vamos começar então já no assunto, já que eu peguei as impressões iniciais de qualquer um, e eu quero começar provocando você, Fábio Campos. Porque semana passada você diz o seguinte, você disse o seguinte, que a Ferrari, inclusive, cogitou pedir uma troca de posições em Singapura, depois do undercut do Vettel, mas não fez porque nenhum dos seus pilotos se sujeitam mais a isso. E o Leclerc se sujeitou a isso aí na largada, a fazer isso aí. Ingenuidade do menino, acreditar, malandragem do Vettel. Qual a tua leitura do Vettel fazer aquilo, depois se recusar a entregar o que era, o Leclerc ficar chorando no rádio, de tipo, eu fiz o que vocês pediram e tudo mais, e tudo mais. O que você achou daquela DR? Pelo menos, né, Fábio Campos, eu coloquei lá no Twitter, inclusive, dei umas tweetadas pelo arroba Café Velocidade durante
o dia. Ah, foi você. Ah, eu achei que a nossa conta tivesse sido hackeada. Foi
pelo você. Menos os rádios da Ferrari estão indo ao ar.
Estão indo ao ar. Imagina se não fossem, né, Raposo? Imagina a compreensão dessa corrida, como seria feita horas depois, tivessem a mesma filosofia que tiveram no começo do ano. Primeiro que se esclareça uma coisa, Raposo, não é que o Leclerc se sujeitou a isso. Existia ali um acordo de que, ao ceder a posição para o Vettel, ele receberia de volta. Então não foi que ele se... Nenhum dos dois vai abaixar a cabeça para o outro. Não foi uma questão de abaixar a cabeça para o outro. A Ferrari não percebeu isso. Nós dissemos aqui, após o Grande Prêmio da Itália, da possibilidade de tudo explodir, né, e explodiu, estava telegrafado. Parece que só quem estava lá diante, mas que aconteceu nas barbas de alguns, e esses não perceberam, que nós avisamos, inclusive muita gente citou, o caso do Grande Prêmio da Itália, que poderia detonar ali uma situação, digamos, desconfortável para a equipe. Detonou. Vettel e Leclerc brigam por 2020. Eles não estão brigando por 2019. Eles estão brigando por 2020. Porque quem abaixar a cabeça agora é muito provável que comece de cabeça baixa em 2020. Quem abaixar a cabeça agora é muito provável que a equipe comece já trabalhando pro colega ao lado na pré-temporada de 2020. Então, é uma química que eu considero perfeita. Um apoiado na história, no peso do seu currículo, o outro apoiado na velocidade, no que tem mostrado, no que tem feito. Eu até coloquei isso, não me lembro se falei isso aqui semana passada, acho que falei, mas coloquei isso na minha conta lá no Twitter. Essa é a oportunidade de grandes dirigentes aparecerem. É nessas horas que o cara que sabe, que tem capacidade de conduzir uma equipe de Fórmula 1, tenta da melhor maneira possível tirar proveito de dois pilotos rápidos. Não fazendo isso o que a Ferrari está fazendo. Não fazendo isso o que a Ferrari fez. Porque tudo bem você conversar numa pista como a Rússia, você conversar com seus pilotos sobre a largada. Até entende se chegar ao ponto de, olha, você vai mais por fora, olha, você fica então por dentro, não troque, não faça um X para lá e para cá antes de chegar na curva. Você conversar, evidentemente, pode ser considerado como algo natural. Agora, isso que foi feito, de você dar o vácuo, ele te ultrapassa e depois volta, é o que eu falei na abertura. Estão matando as largadas também. Não só as corridas, não só as trocas de posição no box, porque nós tivemos, em duas corridas seguidas, no espaço de 7 dias, nós tivemos dois exemplos de proibição de undercut e proibição agora de largadas, ou largadas combinadas. Eu fico pensando o que mais precisa acontecer para esse tipo de coisa ser discutida a fundo pela imprensa, a fundo pelos que estão envolvidos no automobilismo. Porque o mais grave de tudo isso, Raposo, eu vou deixar o Eilio falar sobre Ferrari, o Will falar também, né, sobre o vácuo, sobre a primeira curva, sobre o volta não volta, sobre os rádios tão ridiculamente reproduzidos, felizmente reproduzidos, mas os rádios são um retrato do ridículo, né? Olha, mas eu cumpri, aí o outro, não, mas eu não vou aceitar. É triste concluir que a salvação do automobilismo hoje, para não virar um fantoche a 300 km por hora, um teatro de bonecos a 300 km por hora, a única arma de defesa hoje é a desobediência. Isso é uma coisa que as pessoas deveriam refletir. Mas eu me preocupo mais, Raposo, para ouvir vocês três, com a aceitação. O que mais precisa acontecer para a Fórmula 1 e para aqueles que a cercam discutirem algo que inviabiliza as mudanças técnicas para 2021, o regulamento mais igualitário, enfim, igualitário, que sejam tudo, que finanças, carro, departamento técnico, de que adianta todo esse trabalho? Se essas cabecinhas pensantes pisam no esporte, e aí eu termino onde eu queria começar, com a conivência de tanta gente. Porque esses caras, Binotto, Wolff, Gunter Steiner, essas figuras absolutamente metódicas, absolutamente empresariais, eles têm a conivência gigantesca de uma parcela de fãs, que acham que são competentes, então nós temos que ceder à competência deles. Como se eles tivessem carta branca para fazer o que quiserem, porque são competentes. Podem pisar em cima do esporte, podem rasgar os conceitos que forem de Fórmula 1. Ah, mas ele é tão competente. O Toto Wolff chega a ter cheerleader no Brasil. Ele tem cheerleaders no Brasil, o Toto Wolff. Não só no Brasil, como lá fora, inclusive. Até porque eu já vi isso lá fora, diante de mim, assim, a 2-3 metros de mim. Como que o Toto Wolff não consegue andar num estacionamento em Monza? Porque ele tem uma legião de cheerleaders. Né? Então, esses caras têm a conivência da mídia, esses caras têm a conivência de um enorme grupo de torcedores para continuarem rasgando o que seja história, o que seja qualquer possibilidade de disputa na Fórmula 1, Raposo. Ao bel prazer, porque eles são muito pouco questionados, são muito pouco confrontados.
E acontece o que aconteceu, né? Acontece o que essa... Eu até defini como palhaçada lá no vídeo, né, do domingo que eu fiz pós-corrida, para chamar o comentário do pessoal. E passando para você, Ilor, tem uma pergunta aqui da Karen Tits, que ela até comenta, ó, ler o meu sobrenome corretamente no programa passado. Então a Karen Tits pergunta aqui, queria saber a opinião de vocês a respeito da estratégia da Ferrari na largada, considerando a diferença de pneus entre Vettel e Hamilton, a vantagem da Ferrari nas setas. Vocês acham que era realmente necessária a troca de posição entre Vettel e Leclerc? Só emendando, né, então, esse seu comentário, o Eylor, nessa pergunta da Karen, e no comentário do Fábio Campos sobre esses os manda-chuvas que se acham acima do bem e do mal, que podem tudo, que fazem tudo, e que tem aí o apoio, inclusive, né, a torcida e fãs que batem muita palma e raramente ouvem críticas, a não ser quando cometem um erro grotesco, e aí a Ferrari no começo do ano, todo mundo
criticando. Raposo, quando erram na estratégia, são mais criticados do que quando manipulam o resultado de corrida. Curioso, né?
Sim.
É. Eu acho que... Vamos começar com respondendo a Karen, que eu acho que é mais importante aí.
Com certeza, responder a Karen. Que eu
não faço. Total prioridade para responder a Karen, por favor.
Total prioridade. Karen, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que refletir em cima de ordens de equipe, em cima de estratégias e acordos, etc e tal, da seguinte forma, do ponto de vista desse incidente da largada, né, de Leclerc deixar o Vettel passar para proteger as Ferrari da Mercedes. A Mercedes está numa situação confortável, inclusive antes do retorno das férias, o próprio Toto Wolff chegou a comentar que a Mercedes não faria nenhum esforço técnico para retomar a liderança no campeonato, caso a Ferrari passasse a ser o melhor carro das férias para frente. Toto Wolff comentou isso, falou que o Grande Prêmio do Japão, agora o próximo, seria a última mudança técnica dos carros de 2019, o que demonstra que a Mercedes está tranquilamente e com razão com a cabeça em 2020. Matematicamente, a gente tem aí, principalmente depois do resultado da Rússia, a gente tem aí uma Mercedes com chance de fechar o campeonato já no Japão e um Hamilton com chance de fechar o campeonato já no México. Considerando que quem compete diretamente com a Mercedes é a Ferrari, e mesmo que a Ferrari fique na frente, mas ninguém vai, dificilmente alguém vai tirar os pontos da Mercedes daqui para o resto do campeonato, a gente pode considerar que esse título já está praticamente garantido. Então eu acho que a Ferrari, numa posição de estar sendo muito pressionada, Matia Binotto, eu dei muita risada, porque chegou uma hora na transmissão inglesa que eles estavam até comentando que ele estava com aquela cara do cara que tá no trabalho, tendo dia puxado, desgraçado, maldito, e ao mesmo tempo tá brigando com a esposa ou com o marido, enfim, no WhatsApp, sabendo que quando ele chegar em casa o dia dele não vai melhorar, porque a situação dele não estava muito boa ali na corrida, e provavelmente as conversas pós-corrida seriam ainda mais agressivas. Porém, eu acho o seguinte, eu acho que a Ferrari criar uma estratégia dessa na largada para se proteger da Mercedes, sabendo que a situação deles é que eles precisam mostrar resultado para ganhar um fôlego da mídia e ganhar um fôlego como equipe para o início de 2020, né? Ganhar, de certa forma, receber um pouco mais de aceitação com os resultados do fim desse ano e aproveitar o fato de que a Mercedes está numa posição confortável. É uma posição que já vinha sendo declarada, eu não sei se todo mundo reparou, mas a forma como o Hamilton falava dos resultados antes das férias já deixava muito claro que a Mercedes estava, meu amigo, a gente ganhou. Por mais que possa mudar, de certa forma a gente ganhou. Então eu diria que nesse ponto, a Ferrari criar estratégias para se proteger da Mercedes, deixar passar, deixar um piloto ir na frente do outro, depois devolver posição, depois etc, etc e tal, a gente pode julgar isso é tá certo ou tá errado do ponto de vista do esporte, mas vai acontecer, tá? Eu acho que é óbvio que a gente que tá sentado no sofá fica numa posição muito desgraçada de, no meu caso, eu vou dar o meu exemplo, acordei de manhã num domingo que eu tinha ido dormir tarde pra caramba falando, cara, eu só vou acordar porque é Fórmula 1, liguei a minha televisão. Assim como o Will falou, muito bem colocado, fui mais um dos otários que falou, caraca, grande Vettel, que da hora, uhul, bacana, parabéns, bate palma. E depois, no primeiro rádio do Leclerc, minha cara caiu no chão e fiquei com aquela vontade tremenda de falar, cara, não, nem quero mais ver o que vai acontecer disso aqui. Isso só mudou porque o Vettel ligou o modo multi-21 dele e resolveu não devolver a posição, que também foi muito curioso, que eu acho que é outra coisa que a gente pode falar mais pra frente. Mas eu acho que a grande dúvida que fica pra mim é assim, a Ferrari fazer isso não chega a ser surpreendente, e eu acho que esse ano a gente viu grandes momentos de disputas, grandes momentos, grandes corridas de Fórmula 1, ao mesmo tempo que a gente viu coisas bizarras e grotescas do esporte, de momentos como o final da qualificação em Monza, momentos como ordem de equipe da Ferrari, gente, que esse ano não é nenhuma novidade, sabe? A gente teve ordem de equipe da Ferrari na primeira corrida do ano, a gente teve ordem de equipe da Ferrari na Hungria, a gente teve ordem de equipe da Ferrari troca de posição no Bahrein, a gente teve ordem de equipe o tempo inteiro para tentar trazer o resultado que eles não estavam conseguindo trazer. Agora que eles têm a chance de trazer o resultado com uma Mercedes mais relaxada, por que não tentar tudo que dá para fazer? Eu, como espectador, assim como vocês, gosto de ver palhaçada? Não. Mas não me surpreende nada. E uma reflexão que eu deixo, em cima da reflexão da Karen, que aí, ó, eu acho que o Will podia falar, hein? Que é a seguinte, a gente que para assistir todo fim de semana, perder 2 horas da nossa vida para ver uma corrida, ou 6 ou 8 horas da nossa vida para ver um fim de semana completo da Fórmula 1, a gente precisa pensar...
É um pouquinho mais, pode ser um pouquinho mais, viu?
Mais, pois é. A gente precisa parar para pensar o que é mais agressivo para o esporte. Se é uma equipe que adota a estratégia, que deixa clara a estratégia de que temos um primeiro e temos um segundo piloto abertamente, e que a gente vai sempre priorizar um em detrimento ao outro, a menos que as posições se invertam completamente no campeonato, né? E que gera uma guerra interna dentro da própria equipe, corre esse risco, corre o risco de, no meio de um campeonato, virar uma coisa tão disfuncional que os rádios começam a dar na cara que essas ordens são comuns, fazem parte da regra, o importante é a equipe dane-se o resto, para não falar uma palavra mais feia, ou se é pior, uma equipe que coloca no seu grid dois pilotos com um degrau de qualidade de diferença, com preparo diferente para evitar brigas internas. Porque eu não sei se uma coisa é pior que a outra. E eu não sei se eu consigo encontrar um senso de justiça no posicionamento de uma Ferrari ou de uma Red Bull, que fazem isso, a mesma coisa, ou se eu consigo encontrar esse mesmo senso de justiça numa Mercedes ou numa Haas, como o Campos citou, que também tem um posicionamento semelhante. Eu não consigo identificar qual que é pior. Eu acho que a gente tem um trabalho de identificar aí qual é pior pra gente, para saber, para poder responder esses momentos como o que aconteceu, momentos que aconteceram, não foi só a largada, né? Foram vários nesses GP da Rússia, são tão nocivos ao esporte quanto qualquer outra coisa que é feita por trás nos bastidores e a gente não enxerga.
Com a palavra, Will Bueno.
Olha, eu não consigo responder qual é pior, né? Na verdade, assim, acho que todos os cenários que você falou aí são ruins, né? Ou seja, de ter um primeiro piloto para um segundo, a questão é, você pode até ter um primeiro piloto e um segundo piloto, claramente, mas quando esse segundo piloto eventualmente conseguir se destacar em uma corrida, em uma pista, em um treino, que deixe ele se destacar, que deixe ele chegar na frente, que deixe as coisas naturalmente acontecer. Ele pode ter ali, vamos voltar ao passado, quando tinha carro reserva, beleza, o primeiro pode ter, ó, o carro reserva vai ser do outro, ó, quando tiver atualização, só tiver para um, vai ter para o outro, beleza. Isso aí eu até aceito. O que eu não aceito é que quando acontece o segundo piloto se destacar, né, conseguir aí fazer um final de semana mágico ali e andar na frente, que seja tirada dele a vitória ou o resultado, enfim. E o que eu fico pensando, né, com relação ao que aconteceu no domingo, pô, mas que medo é esse de ser ultrapassado numa corrida de carros? Que medo é esse? Tipo, olha, vamos fazer assim porque pro Hamilton não ultrapassar. Cara, sabe, será que eu sou tão sonhador assim de imaginar que um dia alguém vai falar assim, olha, tem que fazer assim, porque se o Hamilton me ultrapassar na largada? Se ele te ultrapassar na largada, você vai e ultrapassa ele. Você tá aqui na Ferrari, meu filho, você foi contratado para isso, porque você é bom. Então, se é bom, você vai lá e ultrapassa ele de volta, na pista, como um corredor que você é, um piloto de corrida, de carro. Será que não é óbvio isso? Será que isso não é óbvio? Você é um piloto. Se o cara te ultrapassar, você vai lá e ultrapassa ele de novo. Ou tenta, ou sei lá, ou fecha ele na largada ali. Eu não consigo entender. E como o Fábio Campos aí falou, é inacreditável quantas pessoas, fãs, seja jornalista, seja qualquer coisa que acompanha a Fórmula 1, que não, tá certo a Ferrari, não, porque a estratégia da Ferrari foi boa, foi inteligente, foi isso, não, tem que fazer isso mesmo. Cara, que isso? O que mais falta acontecer para exatamente, como eu lembro que a minha última participação que eu estive aqui foi lá no, foi quando teve o GP do Canadá, e a gente tava falando, olha, hoje era o dia da imprensa tá lá na porta da FIA para falar sobre isso. E hoje era mais um dia para falar assim, pô, gente, né, a gente já veio da semana passada de um cara que, ó, anda mais rápido, anda mais devagar para você não passar o outro. E agora na largada, olha, pô, não dá para entender como que isso está ficando normal na vida de quem acompanha Fórmula 1. E aí, assim, uma coisa que a gente sempre fala sobre 2021, sobre tudo mais, cada vez mais teria que acontecer, mas não vai acontecer, infelizmente, da Liberty chegar e não ouvir ninguém. Falar assim, meu querido, a Fórmula 1 vai ser assim. As regras vão ser essas. Você quer? É assim, se não quer, ah, mas não sei quem ameaça sair. Que saia. E não vai sair porcaria nenhuma, porque sempre falam que vão sair e montar uma outra categoria. Nunca vão. Né? Então, assim, só que infelizmente não vai acontecer. Porque o que aconteceu ontem não está chocando mais ninguém. Ninguém fica chocado com isso. Ninguém fica chocado quando, lá em 2002, lá o Rubinho deixou o Schumacher passar na Áustria. Nossa, ficou até programa que não falava de Fórmula 1, como falou, polemizou. Hoje em dia...
Lembre-se da reação da torcida, né, Will?
Isso, exato. Se você assistiu
aquela corrida. Lembre-se o que foi o autódromo na Áustria naquele dia. Mas como disse o narrador da televisão brasileira, nesse final de semana, não pode fazer na última volta. Na última volta é feio. Não pode fazer na última volta. Agora, na primeira, na quinta, na vigésima, tudo bem, não tem problema nenhum.
Até eu ia fazer um outro gancho, mas agora se você falou, eu vou fazer um gancho que eu ia falar. Que eu ia mandar um e-mail aqui para vocês, né, mas hoje, mas como o Raposo me convidou, na edição passada, você estava falando sobre a transmissão brasileira e tal, aquela coisa toda.
Só para você já saber, já aconteceu de duas vezes esse programa, se não me engano, de alguém mandar um e-mail, e aí vir à noite gravar com a gente e responder o próprio e-mail.
Sim, eu estava presente num deles,
inclusive ganha pontos em
com o Ricardo Bannerman. Vou ver se eu estava aqui, não lembro qual foi, mas o Ricardo Bannerman respondeu o próprio e-mail, mas enfim. Mas enfim.
E só quando a gente não sabe a resposta, a gente convida a pessoa que mandou.
E só bem rapidamente, assim, para não desviar do assunto, mas eu só queria deixar aqui um elogio.
Rádio, né, Will? A gente falava da questão do rádio na semana passada, né? A gente citou aqui da transmissão, falar em cima do rádio, né?
Sim, exato. Eu tinha comentado, né, na semana passada ali no Botequim, pô, mas Luiz Roberto, não sei o quê, reclamando. E o Fábio Campos, ele deu a melhor definição. Da transmissão, que ele falou, que eu achei sensacional essa frase, que o Luiz Roberto, ele narra a Fórmula 1 para criança. Essa é a melhor definição.
Até no jeito de falar as coisas, ele fala para criança.
Exato, exato.
Gente, então, o carrinho, quando o carrinho volta, ele tem que pegar a tangente. É infantil a narração, me impressionou.
Então, assim, o gancho que eu ia fazer era que ele sempre compara com futebol, né? Mas eu vou ter que comparar isso. Que essa a largada da Fórmula 1 agora vai ficar igual o gol do futebol com o VAR. Que você comemora o gol, né? E aí, opa, não, peraí, agora tem que esperar. Então, assim, se alguém ultrapassar alguém na largada, não comemore. Se o seu piloto ultrapassar alguém na largada, não comemore. Espere que não tenha nenhum rádio para dizer, não, isso aí foi combinado, isso aí não foi ultrapassagem, isso aí tava... Então, era isso. Olha o nível que a gente chegou.
Raposo, faz o registro aí, porque eu tenho vários ganchos aqui dos comentários do Eylor e do Will para falar.
O primeiro registro que eu quero fazer vem lá do nosso Twitter, né? A Graziella Rosa diz o seguinte...
Só a minha dúvida, eu só quero saber se a Graziella Rosa é a mesma Graziella Borek que comenta com a gente no YouTube também. Ou se nós temos a sorte de ter duas com o mesmo nome.
Eu acho que é a mesma, que é o Twitter dela, é Grazi
B. Não fica especulando, deixa eu achar que são duas diferentes, não fica especulando, ué.
Enfim, ela diz o seguinte: como sou ouvinte nova, estou ouvindo desde o início da temporada. Como é interessante ouvir a opinião do convidado do episódio 603, Will Bueno, sobre o Leclerc, sabendo tudo o que aconteceu com ele desde então. Então tem elogios a você.
Tem alguma coisa combinada nisso aí? É muita coincidência.
Peraí. Citar
justamente a 603. Tem alguma coisa combinada nisso aí.
Você falou alguma coisa na edição. Você disse alguma coisa. Nós temos uma ouvinte nova, a Graziella. Uhum. Nos conheceu agora recentemente, gostou pelo jeito, e começou a ouvir todos os programas da temporada. E ela acaba de fazer um elogio à edição 603, em que você faz um comentário lá sobre o Leclerc, que não sei qual é o comentário específico, e ela fala, interessante o comentário que o convidado, que é você, fez no 603, sabendo tudo o que aconteceu com
você
ele.
Você lembra qual foi a edição do 603? Foi do Bahrein ou foi do Canadá?
É o bloco número 1, 603, o título é Mercedes 5, concorrência 0.
Então
o domínio da Mercedes, analisado através... das suas causas e consequências, as 5 dobradinhas consecutivas dos alemães trazem um impacto.
Então é Baku. Não, é Baku ou é Espanha. Espanha foi o 5-0. Foi quando
a equipe do Trafico da Cidade se junta com o convidado Will Bueno e se debruça sobre o lado negativo e positivo de mais uma era vivida pela categoria.
Texto perfeito, inclusive. O texto é muito bem escrito. Olha,
agradeço ao ouvinte, Grazella, mas eu não me lembro exatamente.
Você vê que é absurdo, tá, Grazella? Você viu, né, Grazella? Você quis deixar claro que eu e o Rapô não valemos nada. Né, porque o seu comentário foi uma indireta e ele nem lembra do que você tá falando.
Então não, eu lembro. É que eu falei tanta coisa sobre o Leclerc que eu não sei especificamente o que é, né?
Não, tá 603, eu não lembro nem. Não lembro nem o que eu tava pensando sobre Fórmula 1. Só fazer mas, rapidamente, tá? Rapidinho, você falou do Twitter, só registrar 3 nomes rapidinhos. O Itamar, o Gabriel Pérez de Oliveira e o Adam Lemes citaram aqui também essa conversa, a questão do rádio na Globo, que a gente falou aqui, falaram que estavam esperando o programa de hoje com ansiedade, então deixa eu só citar esses outros 3 nomes do Twitter aqui.
Pontuando aqui alguns e-mails que nós recebemos, né, o Diego Santos, hoje, dia 29 de setembro, né, ele escreveu no domingo, foi o dia que eu vi uma das coisas mais ridículas que já aconteceram na Fórmula 1, um jogo de equipe na largada. Como uma equipe pode ser tão antiesportiva a ponto de ordenar um tetracampeão entregar a posição na segunda volta da corrida? O Renan Ravaglio diz o seguinte, mais uma corrida onde a Ferrari entra nessa de mexer na corrida com ordens de equipe e merecidamente se dá mal. Ambos não têm mais chances pelo campeonato, ao meu ver, então deixem eles correr na pista sem interferir. E tivemos 2 perguntas, né, no mesmo sentido. Uma do Rogério Nunes, que diz o seguinte, deixa aqui uma pergunta. O fato do Vettel ter feito voltas rápidas seguidas a fim de não justificar a entrega da posição levou à quebra do carro depois do pit stop? E é mais ou menos a mesma pergunta que a Graziella, que também mandou e-mail para a gente, faz. Me indago sobre isso devido à saída do Vettel. Não teria ele exigido demais da unidade de potência dele com aquelas voltas cada vez mais rápidas no início da prova, o que poderia ter deixado ele na mão depois, Fábio Campos?
Qual Graziella foi que fez a pergunta? Porque eu tô achando que não são a mesma. Tá, porque a Borek no YouTube falou que ouviu edições de 2017 do Café. Então eu tô cada vez mais, eu estou achando que... Inclusive, meu Deus, me fugiu o nome agora do ouvinte, acho que foi, não sei se foi o Bruno Rechenchowski, que elogiou o Fábio Wilson. Falou, olha, parabéns pro Fábio Wilson, tá surpreendendo pelas colocações. Então, como eu critiquei o seu Fábio Wilson aqui na largada, porque agora a gente não faz mais abertura, a gente vai fazer largadas aqui ao estilo da Ferrari, fica aqui também registrado o elogio para ele. Eu acho que não foi o Vettel que quebrou o carro, eu gostaria de lembrar que os motores têm que durar 7 corridas, então se o cara acelera um pouquinho no começo da prova e isso é suficiente, o motor não vai durar 7 corridas, vai durar 7 voltas. Então não dá para se ter essa, eu entendo a suspeita, né? Mas não acho que tenha relação de causa e efeito, não. O que me chamou muito a atenção, ouvindo essas mensagens que você leu, e aí pegando o que falou também o Will, eu tento colocar uma... Eu tento resumir em alguma palavra, ainda mais agora que a gente tem tentado fazer títulos para os blocos, sempre...
Caça-clique.
Não, caça-cliques não, porque a gente não fez nenhum programa de Ayrton Senna, a gente fez, não, tem um na história, né, Raposo, que foi feito esse ano passado, não é caça-clique, a gente não fica falando de piloto brasileiro, a sua piadinha não tem nem fundamento cômico, ela não tem, mas títulos que sejam boas definições do que foi o bloco, tá, Raposo, você perdeu a oportunidade de dar uma cortada e fazer o ponto com essa minha deixa. Uma definição para tudo isso que está envolvendo a Fórmula 1. E eu até coloquei hoje no meu Twitter, lá no @campusfb, a definição que eu acho que é precisa para esse tipo de filosofia, para esses comandantes da Fórmula 1 atual. Caçadores de resultados. A Fórmula 1, por isso que vai muito do que o Will falou, poxa, aonde está a dificuldade em combater o seu adversário? Aonde está esse medo excessivo que te faz planejar uma largada tendo uma velocidade de reta tão absurda que a distância para o carro seguinte, que nem era o Hamilton, era o Carlos Sainz, depois da curva 1, porque a freada é para a curva 2. Depois daquela... inclinada para a direita, digamos assim, aquela tomada para a direita, que é a curva 1, o carro mais próximo das Ferraris era o Carlos Sainz, que teve uma falha técnica incrível para mim na freada. porque o carro estava metros à frente do carro do Hamilton e ele perde a posição, apesar da boa corrida que fez e do bom momento que vive. É, para se colocar essas coisas em segundo plano, é porque não são esportistas. E são isso que eu falei. Caçadores de resultados. São verdadeiros empresários que comandam a Fórmula 1 hoje. Todos eles. Absolutamente todos. Matia Binotto, Toto Wolff, Gunther Steiner, Cyril Abiteboul, o Zaffnauer da Racing Point, Ross Brown, Jean Todt. São todos farinhas do mesmo saco. Do mesmo, mesmíssimo produto. São todos iguais. São todos caçadores de resultados. Porque eu estava ouvindo aqui o Eylor e o Will falar e estava pensando aqui. Um campeonato decidido... O campeonato mundial de Fórmula 1 de 2019 foi decidido na quinta corrida do ano. Na quinta corrida do ano, o campeonato mundial de Fórmula 1 já estava decidido. Porque a Mercedes tem um piloto incapaz. Bom, muito bom piloto, mas incapaz de ser campeão do mundo. Principalmente por ser um subserviente com todas as letras maiúsculas. Não sei quantas letras tem a palavra subserviente. Todas elas são maiúsculas. Então o campeonato estava decidido na quinta corrida. Olha o que nós já citamos de jogo de equipe em 2019. Austrália, China, Bahrein. A frase tragam as crianças para casa do Singapura. Agora, quem mais? A gente acha mais vários. No Canadá, na Renault. Num ano decidido na quinta corrida. Ou seja, jogo de equipe deixou de ser uma ferramenta para se ganhar campeonatos. Jogo de equipe virou código de conduta, virou forma, virou filosofia de trabalho da Fórmula 1. E tem gente que acha isso normal. Eu vou sempre terminar os comentários dessa edição de hoje dizendo. Porque me surpreendeu o ano passado, e eu já citei isso, até quando escrevia texto lá no Além da Velocidade, fui até reler o texto lá hoje, porque eu lembro muito do Azerbaijão 2018, que é a corrida símbolo dessa era que nós estamos vivendo agora, a era dos caçadores de resultados. Porque Azerbaijão 2018, só para refrescar a memória, está lá no especial do Netflix, quem não viu ainda, né, pare de ouvir esse programa, tá? Quem não viu o especial do Netflix ainda.
Pode continuar,
não precisa ser radical. É aquela corrida em que por 39 voltas, Ricardo e Verstappen deram um espetáculo na pista. Só que na 40ª eles bateram. E aí ninguém lembra do espetáculo que eles fizeram na pista. Você foi muito feliz, Thiago Raposo. Muito feliz no seu geralmente vídeo. Sou, né? Geralmente você é. No seu vídeo para o Instagram, quando você citou a bela, nobre e esquecida Toro Rosso. Que mais uma vez deu um exemplo na pista de que, né, de que pode haver emoção com os dois pilotos. Nesse caso, um deles acabou perdendo tempo, mas foi por erro técnico dele. Não foi por nada mais do que isso. Você foi muito feliz quando você lembrou da Toro Rosso no seu vídeo, Raposo. Mas
eu sou mais feliz agora saber que você ouviu. Assistiu, aliás.
Como não? Como não? Tá lá na nossa conta do Twitter, enfim, foi reproduzido, foi comentado, foi, enfim, gerou uma série de comentários que eu estou trazendo aqui para o programa. Então, é muito legal. Agora, eu acho que o mundo queimou, se é que queimou, não deveria ter queimado, porque ela deveria estar aí viva ainda hoje, a hashtag Let Them Race. Todo mundo queimou essa hashtag no Canadá. Essa hashtag tinha que estar viva agora. Tinha que estar borbulhando agora. Tinha que ser trending topics, como eles dizem. Agora, essa é a hora do mundo da Fórmula 1 tentar defender corrida, tentar defender o esporte, porque o esporte está ficando pequenininho. A gente está cada vez vendo mais setores, tipos de manobra de corrida. O mais triste, juro que é a última frase para encerrar, o mais triste é como é constatar como o imprevisível é cada vez mais um corpo estranho no automobilismo, como o imprevisível está cada vez mais desaparecendo do vocabulário de quem mexe com corrida.
É, meu caro Fábio Campos, você provocou, nós tivemos aquela discussão sobre se era utopia acabar com o jogo de equipe ou não na semana passada, que o nosso querido Fábio Wilson levantou isso, nós tivemos aí até pessoas respondendo sobre isso, nosso querido Josué Fraga, que há muito tempo não apareceu por aqui, nos escreveu...
Estávamos com saudade dos e-mails dele.
Sim, apareceu aqui falando sobre essa questão da utopia, então registrando aqui o e-mail do Josué Fraga, e repercutiu bastante também nas nossas redes sociais. Para a gente dar um tapa nesse assunto, para fechar esse primeiro bloco e continuar no segundo, eu quero passar para o Will agora, primeiro, antes, e depois o Aylor, para repercutir em cima das coisas que Fábio Campos disse, Will.
Olha, o que não tem mais o que dizer assim, com relação a esse absurdo que aconteceu. É que ele falou, tem que levantar a hashtag, tinha que estar lá, como a gente falou no Canadá, tinha que estar os repórteres lá, a imprensa cobrando isso. E é isso, o imprevisível não tem mais. É como eu tinha falado, ou seja, que medo é esse? Que medo é esse de querer assim, controlar todos os aspectos de uma corrida inteira? Todos os aspectos, agora até a largada.
Fim de Singapura, né, Wilson? Em que a Ferrari cogitou trocar os dois porque foi pega pelo imprevisto da velocidade do Vettel.
Exato. É algo assim que eu não consigo entender como é que as pessoas podem achar isso normal. Como é que um cara que fala, não, eu sou fã de Fórmula 1, porque assim, eu lá no meu canal, quando eu critiquei lá o jogo de equipe da Mercedes, eu sou ferrarista. Ontem eu era Hamiltete. Então, assim, é umas coisas que as pessoas elas não conseguem entender, assim, raciocinar, sem tirando a paixão de torcedor do lado, e entender que cara, o esporte que a gente gosta, que como né, o Euler falou, que a gente perde 2 horas do nosso dia para assistir... E nós perdemos bem mais, porque nós assistimos treinos, e nós perdemos ainda muito mais, porque a gente perde tempo, né, entre aspas, aqui, fazendo programa, gerando conteúdo para falar sobre isso. E só nós que estamos aqui, digamos, revoltados com isso, não é possível que as pessoas achem, não, a Ferrari fez certo, não, porque a Ferrari foi inteligente, não, porque como você falou, o Luiz Roberto, não, porque não pode ser na última volta, mas se for nas outras 68, nem sei quantas voltas era da Rússia, mas enfim, tudo bem, pode ser, então não dá, e a utopia que a gente fala de acabar com o jogo de equipe, para mim, assim, ó, eu que. Se eu fosse o dono da porra toda ali e mandasse, era o seguinte, meu filho, não vai ter rádio. Não vai ter rádio. Não vai ter rádio mais. O rádio é só pra direção de prova falar, ó, safety car na pista. Ó, box. Ó, abandona por questão de segurança. Só isso. Não vai ter nada. Nada. Não vai. Os pilotos na pista e o cara vai falar antes, ó, isso. Tudo bem, que isso até foi combinado antes, né? Mas beleza, se alguém descombinasse, só ia conversar depois. Não ia conversar durante a corrida.
Não cumprir o combinado é o mais provável na Ferrari hoje. E isso é que é o mais legal. Isso é que é o mais legal.
Enfim, é isso. Talvez. Arrumem outros meios, mas para mim, assim, essa é a chance de fazer uma mudança radical, que infelizmente não vai acontecer.
Mas era agora, né? A hora que você está fazendo um carro de 2021, que você pode tirar muito da parafernália eletrônica, que é o que eles alegam que exige o rádio, era exatamente agora, mas é neste dia, porque nós estamos a um mês de fechar o tempo. Mas é isso, a ideia é ótima, e eu só faço um parênteses antes do Eilo falar. É por isso, muito por esse seu comentário também, Will, que eu comecei o programa parabenizando e tirando o chapéu para o ouvinte do café. Porque o ouvinte do café, ele pode discordar. Muitas vezes a gente recebe e-mail aqui discordante. Mas me surpreende muito positivamente como o café construiu uma... Eu não sei se isso acontece lá no Botequim, enfim. Ou se... Porque isso levou anos, isso também não acontece de uma hora para outra. Uma rede de seguidores que estão... Antes de tudo, abertos ao debate, abertos à discussão diferente. A gente, sim. Muito raramente, a gente recebe um e-mail aqui, como eu recebo em outros lugares, mensagens em outros lugares onde eu trabalho, falando de automobilismo, de isso aí, de utopia, de você torce para time tal, de você torce para equipe. Ah, se fosse isso, você não faz. Isso não existe no café. Por isso que dá muito orgulho a gente chegar aos números que a gente chegou na semana passada, e muito mais orgulho num país em que a imprensa que cobre automobilismo é tão apática. Essa falta de sincronia da imprensa com o público, pelo menos no nosso universo, porque eu não estou, não fiquei estudando as redes sociais. Claro que se eu fugir da nossa bolha, vou ver diferente. Mas dentro da nossa bolha, a Rede do Café, o meu Twitter, enfim, o Twitter do Diogo Gomes, que eu estou lá sempre vendo também, não existe essa alienação. Existe gente que concorda e discorda, mas aberta à discussão. E isso é muito legal. Então isso deixa a gente muito satisfeito. Eu vou até citar um aqui, ó, que eu lembrei quando você falou, Will, do lado da questão do trouxa. O Hugo Montinho escreveu lá no Twitter para mim. É, o trouxa aqui vendo a largada do Vettel e pensando o campeão voltou. Falou quase que exatamente as suas palavras.
Olha só.
E a narração do David Croft na Sky, eu posso falar, é de quem também viu aquilo ali como se fosse, né, 100% do mundo viu aquilo ali como natural. Olha que legal, o Vettel ganhou a posição na largada. Para na segunda volta vir a mensagem da Ferrari. Fique tranquilo, Leclerc, nós já estamos programando o swap, a troca.
Só o último aqui. Também ali é minoria isso que acontece, né? Mas é muito no YouTube. O YouTube, não sei se isso é característica do YouTube.
Ah, tem isso.
Mas é que no YouTube tem.
Já tivemos alguns agressivos no YouTube.
No YouTube acontece bastante, assim. Geralmente contas de pessoas com nomes falsos, né?
Sim. Vamos deixar o Eilo falar agora, né, Raposo? O Eilo tá bravo, inclusive. Eu tô sentindo que ele tá bravo ali no cantinho dele.
E, inclusive, pra encerrar esse bloco número 1. Já que a discussão vai se prolongar no bloco número 2.
Pra fazer um fechamento que eu acho que fica ainda mais sensacional, eu vou fazer uma correção ao Fábio Campos aqui.
Por favor.
Porque, neste exato momento, nós estamos às 11 horas do dia 30 de setembro. Então, você que está ouvindo este bloco, você já está no mês, dentro do mês, em que a gente poderia deixar de ser otário e a Fórmula 1 poderia ter pensado no esporte para as regras de 2021. Porque é agora, nesse mês,
que eu ainda tenho esperança, Eilon. Você tem esperança? Eu ainda tenho uma pontinha de esperança de que algumas coisas vão ser feitas.
Sim. Mas é nesse momento em que todas essas mudanças, até o que o Will colocou aí, que a gente sempre fala também sobre o rádio, que poderia se mudar a regra de rádio, que se poderia mudar tudo, que a gente já debateu e o pessoal do Café já debateu tantas centenas, para não falar milhares de vezes aqui nesse programa, e que a gente vai saber agora, neste mês, em poucas semanas, na verdade acho que em 2 semanas, né, que acho que na primeira semana de outubro, né?
Não, é o 31 é a data limite. Então assim, a gente tem os 30 dias completos quase.
Então, só é porque é o aniversário do Café, então, que eles vão definir isso aí.
Você sabe que eu não tinha pensado nisso, Raposo? Você tinha pensado nisso? Que a definição da nova Fórmula 1 sai no dia do aniversário do Café. Que brilhante o Will foi agora.
Vamos ver se esse presente vai ser de gregos ou troianos, né? Do aniversário do Café. Porque essa regra realmente poderia definir tudo isso, né? Agora, falando um pouco sobre o posicionamento dos pilotos em relação a essa situação específica, eu, por outro lado, acho muito importante, muito legal de ver, e eu acho que eu não tô sozinho nisso, até porque foi meio com essa reflexão que eu vi o fato do Vettel ter ganho como piloto do dia nessa corrida.
Pensei isso também. Foi um aval.
Adoro quando as equipes fazem esse tipo de coisa, fazem umas mutretas muito loucas, e um cara como o Vettel liga o modo Multi 21 e fala, não.
Me lembro que no programa do pós-Multi 21 ele estava sendo criticadíssimo, e nós aqui no Café não criticamos.
Campos, detalhe, eu assisti a corrida na Sky Sport que nem você.
Sim.
Mas depois de assinar o Sport, eu fui cavar na internet a transmissão nacional para ver o que seria dito. E o que eu ouvi na transmissão nacional
foi... Eu fiz a mesma coisa.
Não, se o acordo foi a ultrapassagem na largada, agora não tem o que discutir, tem que deixar o Leclerc passar.
É o Paul de Resta, falou a mesma coisa. Não, o Paul de Resta falou assim.
Só uma ressalva, né?
O Paul de Resta falou assim, tá cedo, tem que ser mais à frente.
Só uma ressalva, o Burt... em um momento da transmissão, ele pegou e falou, não, mas mesmo se foi combinado, eu não concordo com isso.
Então tá feito o registro. Ok, mas aí bom que você falou, porque realmente eu não assisti a coisa completa, eu vi esse momento e eu achei muito decepcionante.
Eu peguei um pedacinho também.
Agora, eu achei muito inacreditável, porque eu falei, poxa, as pessoas não vão enxergar isso, as pessoas não vão enxergar o posicionamento do Vettel, que talvez seja o único aí, tudo bem, pressando em benefício próprio, mas o único aí que tá dando uma lição na Ferrari e em todo mundo que faz táticas anti-esporte sobre...
Mas como nem o Leclerc, que... eu acho que nem o Leclerc vai fazer. Olha o que ele fez na Itália. O acordo era ele então, dar o vácuo pro Vettel, ele não deu o vácuo pro Vettel.
Mas aí é que tá, Campos, exatamente. É isso que eu ia colocar. Eu acho que essa posição dele, a posição do Leclerc na Itália, até mesmo a posição do Leclerc, se não me engano, foi no Bahrein, que ele deu a posição, mas ele xingou. Mas ele deixou claro a insatisfação. Eu acho que o cara se posicionar e outra, com um detalhe muito singelo na Rússia. Ambos pilotos, e inclusive a equipe, estava muito claro para eles que a Ferrari ia conseguir fazer o que ela queria fazer, seja lá o que fosse, sim, porque ainda não tinham sido as paradas no box. Sim, então sim. Eles precisam inverter a posição, eles iam inverter a posição. Detalhe, como há relativamente pouco tempo atrás, a Mercedes fez também. De inverter uma. Desculpa, a Red Bull fez também, de inverter uma posição no box, com os dois pilotos xingando, reclamando, etc, etc, e dane-se, foram lá e inverteram a posição no box. A Ferrari ia fazer isso. Só que tanto Leclerc quanto Vettel, sabendo disso, se posicionaram. E Vettel se posicionou no sentido de: cara, não, quer me passar, passa, chega aí.
Ele descumpriu o acordo, nenhum. Claramente ele descumpriu o acordo.
Descumpriu claramente, o acordo, claramente.
Enquanto no que eu bato palma.
Leclerc, enquanto o Leclerc, na posição dele, que hoje é confortável, né? Porque ele tá com o apoio, ele tá com a mídia, ele tá com todo mundo apoiando ele, se posicionou da forma, porra, era um acordo, você tem que me deixar passar. Sim. E aí é que pra
não
mim
tá corrobora mais a virar capacho. Não tá
exatamente. Disposto a virar. Mas aí é que corrobora mais ainda pra mim ver o Vettel ganhar o piloto do dia. Eu falei, cara, há esperança de que o pessoal pense no esporte e pressione a Fórmula 1 sobre isso, porque para mim foi muito claro o posicionamento do espectador de que, cara, nessa disputa de quem tá certo, do cara que foi contra e descumpriu um acordo, ou do cara que aceita o acordo e se colocou numa posição ruim, as pessoas que assistem ainda estão a favor, sim, de que esse, sim, acordo não exista.
Exato.
Então achei que esse posicionamento, para mim, foi...
Foi um aval.
O ganho dessa corrida de Rússia. E só para fechar uma coisa, respondendo uma pergunta que eu acho que ficou um pouquinho no ar, sobre os colegas aí que perguntaram se isso talvez tenha provocado o quebra do motor do Vettel. Eu acho que não. Por um simples detalhe técnico, o que quebrou no motor do Vettel foi o MGU-K, que é o sistema que coleta a energia cinética.
Isso.
Né,
não é enfiar o pé que força esse dispositivo.
Exatamente. É. E o que estava acontecendo é que ele estava sob um risco de uma forte descarga, porque ele estava coletando essa energia e não estava desempenhando essa energia em potência da forma correta. E tanto isso é verdade.
O dispositivo é carregado no freio, não no acelerador.
Exatamente. Muito que quando ele para o carro, você vê que para descer do carro ele dá um pulo para não, sim, aterrar o carro ali e poder levar aquele choque. Ele até avisa os fiscais, isso eu reparei também, que ele avisa os fiscais para empurrarem o carro pelo pneu, né? E não encostar na carenagem. Que até talvez por isso tenha demorado tanto para eles tirarem o carro dele ali, que estava fácil de tirar. Então, dificilmente foi isso que causou. Por esse detalhe técnico, provavelmente não tem nada a ver uma coisa com a outra mesmo.
E mandou um volta V12.
Com palavrão isso. Ainda, inclusive. F3 pontinhos, V12.
Isso aí.
É isso, meus caras. Com isso a gente chega ao final do primeiro bloco. A gente vai continuar essa discussão no segundo bloco. Temos ainda assuntos a discutir com isso. A pergunta que eu faço aqui é: Will, você volta no segundo bloco ou você já despede
por não aqui? Conta. Não conta, audiência? Não conta, não conta. Ele não vai contar. Claro que ele vai deixar isso no ar para as pessoas. Então. Inclusive, eu vou deixar uma coisa no ar. O anúncio da McLaren de motor Mercedes, para mim, é um fracasso da Fórmula 1. E eu explico no segundo bloco, para também deixar coisa no ar aqui para os ouvintes. Vamos para o segundo bloco, ouvintes. Não tenham medo, não tenham preguiça.